O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
É verdade, é o Thunder Radio Show, mas o Thunder Radio Show que é feito sempre com Leandro e a mim. Boa noite, meu amigo. Como
sempre,
vai você?
Sempre feito com você, né?
Você tá legal?
Eu tô legal.
Eu sei que você tá legal.
Tô legal. Sabe que eu encontrei agora há pouco uma placa aqui na Rua dos Pinheiros? Estava escrito que era expressamente proibida a venda, não sei o que. Eu fiquei pensando.
Expressamente?
Qual é a diferença entre proibido e expressamente proibido?
É que assim, proibido é assim, ó não é legal, não faça isso. Ah. O expressamente proibido, assim, se fizer, toma uma. Eu acho que é basicamente isso. É uma ameaça o expressamente.
Se algo que é proibido, é proibido.
É proibido e pronto.
Não precisa de...
Não precisa de expressamente proibido.
É.
Não faz sentido.
Exato, é igual patrocinador oficial.
É patrocinador. Não faz sentido também.
Oficial.
Tem umas coisas que não fazem sentido.
Tem muitas coisas.
Muitas coisas pra mim não fazem sentido. Por exemplo, essa semana, muitas coisas pra mim não fizeram muito sentido.
Não?
Entendeu? Não. Porque eu tava todo empolgado com algumas coisas que não deram certo.
Pois.
E outras que eu tava desanimadão, de repente foi um sucesso. Vamos chegar lá, porque eu vou tocar nesse assunto, mas no devido tempo. Hoje,
perfeito.
O nosso programa de hoje é estritamente musical. Mas sabe como que é a música, né? A música, ela te leva para vários caminhos.
Leva.
Então, mesmo que os convidados sejam absolutamente musicais, a gente vai falar de assuntos diversos. A gente vai falar do universo, a gente vai falar da antimatéria.
A antimatéria?
Vai falar da antimatéria.
Pô, eu não estudei.
Pra isso que a gente convidou Matias Pinto pra estar conosco. Olá, Matias, como vai você? Boa noite.
Olá, Luiz Thunderbird. Falar da antimatéria?
Sim, exatamente.
Eu sou que sou um materialista histórico.
Você, exatamente. Então, fazendo a ponte e o link, porque hoje temos um convidado inglês aqui, um americano. Então, fazendo o link, eu queria justamente falar sobre a antimatéria, que é, na verdade, uma matéria que você desenvolveu para fazer o seu TCC, não é isso?
Não, eu não fiz TCC.
Exatamente.
Concordo.
Foi isso que eu quis dizer, exatamente. Bom, eu queria dar as boas-vindas, primeiramente, para o meu amigo Felipe Maia, que pela terceira vez está no nosso programa. Boa noite, Felipe.
Boa noite.
Como vai você, amiguinho?
Ótimo.
Você está legal, meu velho?
Adoro vir aqui.
Eu sei que você adora vir aqui, eu sei que você gosta de vir aqui, meu velho. Rickenbacker, meu cão. Aliás, boa noite pro Rickenbacker, que tá aqui quietinho, como sempre. E o Felipe, e como já havia sido prometido, trouxe a banda Marreiro para se apresentar aqui no programa. Felipe, apresenta a banda pra gente.
Por favor. Eu sou o Felipe Maia, baterista.
Sim.
Temos Anderson nos vocais.
Anderson?
Oi, tudo bem?
Hoje flautas e Thunderbolts, o cara da guitarra também. Tá
sim, tudo. Sim, entendi.
E eu... Grande Estevan Sinkovic.
Estevan Sinkovic.
Tá tocando baixo agora, viu?
Tá tocando baixo? Aí, ó, derrubando o nosso roteiro.
É
muito bom. Estevan, pra quem não sabe, já foi um tarântula, não é isso,
Maia?
Fez um show com a gente em Sorocaba, um show emblemático. Aconteceu de tudo nesse show. Realmente tudo aconteceu nesse show. Impressionante. Mas depois eu conto o resto. Olha só, e a gente também tem a honra hoje de receber Charlie Combs. Combs. Charlie!
É difícil, né?
Welcome!
Tudo bem?
Você tá legal, meu velho?
Eu tô bem.
Você tá bem, não tá?
É.
Quando você chegou aqui, eu olhei pra você e falei: esse cara tá bem. Ele tá bem, está feliz. E isso é muito bom. Obrigado por ter vindo. O Charlie tá lançando um disco novo e daí sim, ele tem todo um histórico musical que a gente vai tentar recobrar aqui no programa. A gente começa esse programa de cara com música. E a gente vai ver uma música justamente a música do Charlie, não é isso, Leandro?
É, positivo.
Navigator, não é isso?
Positivo.
Navigator, positivo?
Positivo e operante.
Pode ser?
Pode ser.
Vamos lá?
Now I'm in the future.
amiguinhos. A gente estava ouvindo aí justamente Navigator, que é do disco Black Moon. E se não me engano, o Charlie estava contando para mim antes de começar o programa que esse disco foi concebido em alto mar, não é isso?
É.
No oceano Atlântico, no caso.
O quê?
Esse disco foi composto basicamente no Oceano Atlântico, numa viagem que você fez. Da Inglaterra para o Brasil, não é isso?
É tipo. Eu não posso ir no espaço, então.
Não dá para ir ainda.
É uma questão de tempo, viu?
Nós vamos chegar lá, cara. Quer dizer, eu não sei se eu vou chegar lá, mas assim, no futuro próximo, as viagens espaciais estão aí ao alcance de qualquer um que tiver uma fortuna, não é isso?
Vamos ver.
Dinheiro, né? Mas aí, no caso, você compôs parte desse repertório num navio, não é isso?
O quê?
Você compôs parte desse repertório, do repertório deste disco?
Sim, sim.
Num navio, não é isso?
Sim. Desculpa, sim. Nossa, essa língua é difícil, né?
Vamos explicar. Ele está no Brasil há muito pouco tempo, né? E, no caso, casou-se com uma brasileira, né? E, assim, daí passou algum tempo na Inglaterra, tentando estudar o português. Está há pouco tempo no Brasil. E ainda tive a sorte de, ao mudar-se para o Brasil, ir para a Presidente Prudente e pegar um sol de 40 graus. Mas agora, está há alguns poucos meses em São Paulo, já está se habituando ao português. O meu português já é um pouco complicado mesmo, eu entendo isso. Mas assim, o meu inglês é bem pior, te garanto. Mas você perguntou para ele, então, você fez a tradução?
Sim, então, eu comecei o disco lá na Inglaterra, tinha pedaços das músicas só, mas no barco, no cruzeiro, tinha muito tempo no mar para pensar, eu sem imagino. Equipamento, sem nada.
Sem violão, nada?
Nada.
Uau!
Nada. Então, tava pensando e planejando o disco, pensando sobre as letras, essas coisas. Então, acho que por causa disso foi bom. Eu tinha muito tempo para pensar.
Imagina. No caso, assim, eu queria entender como é que você chegou na música, como você chegou até a música. Foi na escola? Foi seus pais falaram assim: vai estudar música, menino?
Eu comecei tocando piano, eu acho que eu tinha 6 anos, mas eu não gostei.
Não, né?
Acho que eu tinha 12 anos e comecei gostando música muito, como Beatles, né? Rolling Stones, essas coisas, e aprendendo as músicas deles no piano e... começando a tocar violão também, guitarra também.
Sim.
Mas na escola não estava muito interessado nessas coisas. Eu queria ouvir músicas que eu gosto, Led Zeppelin, Pink Floyd, essas coisas.
Sim.
Não tem isso na escola.
Não tem.
Inglaterra.
Curioso, no Brasil não tem música na escola. Né? foi uma das matérias que foram extintas pelos governos da ditadura ainda. Mas eu cheguei a ter aula de música na escola com a professora Guilhermina. E ela era assim, ela era muito clássico, assim, como pessoa, e tocava violino. E era difícil se interessar mesmo. Eu entendo que assim, eu era um dos poucos dois alunos que falava assim: ah, interessante isso aí. Mas assim.
Sabe por quê? Porque agora você é músico há tantos anos, você não sabe o tamanho da frustração que é pro cara que ainda não é músico, sabe?
Sei.
Então, quando você supera a primeira barreira com o instrumento, aí você vai longe. Mas a primeira, de você ter aquela coisa tão bonita na tua frente e você não saber como te extrair dela. A música, né? Então,
seria maravilhoso se tivesse essa cadeira, né? A cadeira de ensinar a música para as crianças, desde do primeiro grau até. E que fosse uma matéria que acompanhasse. Como a educação física, que somos todos obrigados, a fazer. Mas por que não a música, né? Eu lembro que isso foi extinto, porque assim, não, isso não, vamos estudar. Educação Moral e Cívica.
Educação Moral e Cívica.
E OSPB. Isso foi, eu lembro que foi uma coisa meio que assim, que eu não entendia por que extinguiram isso.
Ou entendeu.
É, pois é, eu tive que ir atrás sozinho mesmo. É...
Tudo que multiplica tem... não é muito bom, né?
Não, não é, cara. É muito louco isso. É muito louco, cara.
Pode. Dizem que música, harmonia é tabuada, então multiplica, o povão não pode multiplicar.
Fica,
né? Só pode fazer conta de mais, de menos, de mais.
Né, cara?
Quer dizer, conta de menos, né?
Vai ouvir lá. Né? Vai ouvir as músicas lá no Luciano Huck. Você não precisa entender nada. Vai lá e ouve. Deixa eu dar tudo mastigadinho pra você. É isso, né?
Mas é uma pena, tem muito talento aqui no Brasil. Muito talento.
Sim. O que acontece é que começaram a surgir grupos não oficiais, né? O Olodum é um caso, né? De repente se desenvolveu um grupo para dar vazão musical para a criançada lá em Salvador. E assim, esses grupos foram se multiplicando por aí, né? Mas assim, o que acontece, geralmente, é que você vai atrás. Você fala assim, meu, a escola é tão chata que, pô, quero ouvir um rap, cara. E de repente acaba surgindo um MC ou um DJ, ou mesmo assim, o caso do Maia, que eu sei, que assim, que estudava e tal, não sei o quê, mas assim, meu, o cara curtia música, não é isso, Maia? Curtia música e queria assim, esse era o interesse dele. Isso te fez pular para a música e ser o baterista que é hoje, não é isso? Não é isso mesmo? Sankovic, por exemplo, é um cara que, assim, dado a magnitude da destreza instrumental do Sankovic, imagina que você estudou música.
Eu estudei tardiamente. Meu pai era músico.
Isso ajuda.
Eu estudei muito olhando ele tocar ali.
Quando a gente tem música em casa, fica mais fácil, não é isso?
O pai do Tânia também.
Então, meu pai era músico, tocava baixo acústico. Sim. E ao mesmo tempo ele tinha uma radiovitrola. Gramophone. Né? Okay. Então tinha os discos em casa. E eu ficava ouvindo aqueles discos. A gente tinha lá, sei lá, 20 discos, 30. E eu ouvia aqueles discos todos os dias. E assim, a música passou a fazer parte do meu cotidiano. Né? Então isso foi uma coisa que me alimentou. Mas montar a primeira banda, demorei muito tempo. Porque eu me formei em odontologia. Entende? E assim, mas sempre era uma coisa assim. Ah, mas daí eu chegava em casa e eu pegava o violão, ou pegava o baixo, sei lá. A banda foi muito tardiamente. Você montou a primeira banda com quantos anos, você lembra?
Nossa, acho que eu tinha 12 anos.
Pô, você foi bem na frente.
Mas foi muito ruim, né?
Foi muito ruim.
Acho que sim, não muito, mas... meu primeiro show, eu toquei 3 músicas,
uhum.
Acho que um Jimi Hendrix, um The Doors, e uma de mim, foi terrível, cara. Muito
vocês tocaram mal.
É.
Ah, tá, mas aí...
Nossa,
Mas o fato de estar no palco, né?
Mas eu queria fazer...
Como é que você chegou, assim, a se tornar um músico profissional?
Desculpa. Então, eu não lembro. Eu...
Você não lembra?
Não.
Uau! Sim, não.
Então foi bom.
Mas
né?
que...
Foi bom.
Foi bom.
Mas quem é profissional? Não sei. Eu fui no palco com alguns amigos.
Uh-huh.
Mas profissionalmente, não sei quando é. Quando tudo começou, talvez 2013, como uma banda inglesa chama 2220s, uma banda mais blues
sei.
Rock.
Sei.
A gente tinha um pouco de sucesso lá na Inglaterra e nas turnês nos Estados Unidos, Japão, mas não sei, foi um processo devagar, né?
Agora,
foi muitos anos.
Sim, e como é que você chegou no Supergrass, por exemplo?
Meu primeiro show, acho que foi 2006.
Uhum.
Aqui no Brasil.
Seu primeiro show foi com
eles?
Sim,
Atibaia, Campari Rock.
Que demais.
Foi o show, acho que mais pior da minha vida.
Ah, foi o pior show?
Sim.
Pior do que aquele com 12 anos?
Até agora.
Tá. Mas me explica por quê. Why?
Tem Tava chovendo muito.
Chovendo, ok.
Meus equipamentos, meus equipamentos quase quebrando tudo. Só sorte. Não foi muito bom.
Entendi.
E tava bem nervoso também.
Tava nervoso? É, você tava morrendo os teclados.
Esse show teclados.
Teclados.
Mas depois, acho que 2 anos depois, isso, 3 anos depois, isso eu começo tocando guitarra. Guitarra segundo.
A chuva é meio que inimiga dos teclados, né?
Sim.
Os teclados não gostam da umidade, tão pouco, muito menos da chuva. As guitarras, por outro lado, assim, elas resistem mais, né? Mas assim, então o primeiro show foi um desastre. É isso. Mas tocar com uma banda como o Supergrass, cara, eu estaria super feliz, assim, porque é uma puta banda legal e tava num momento muito bom quando vieram ao Brasil. Eu lembro disso, assim. Deve ter sido grandioso, não?
Ah, foi muito bom.
A plateia?
Com certeza, eu gostei. E também tocando com eles foi muito bom, muito engraçado, shows legais.
Sim.
E também eu tinha 2 irmãos na banda, cantor e tecladista.
Sim.
Mas eu tava com sorte por causa a gente não só irmãos, mas melhores amigos também.
Sim.
Acho que a gente tá bem perto.
Sim.
Então foi muito legal, muito bom. Eu gostei das turnês.
Você fez uma turnê também pela Europa com eles, não fez?
Sim, Europa, Estados Unidos também.
Agora me conta das turnês mundiais, porque eu nunca cheguei lá. É assim, como é que é esse lance? Assim, as mulheres, as limusines, as drogas, as bebidas caras, os melhores restaurantes.
Infelizmente não foi assim. Nunca é assim.
Só pro Mick Jagger.
Só no ônibus com DVDs e vodka.
DVDs e vodka. Mas, DVDs e vodka já é alguma coisa, hein? Fala aí. DVDs e vodka? Excelente, cara. Mas mesmo nas turnês europeias, assim, não rolava um glamour, um Caesar Park, assim, Scott Girls, nada.
Não, acho que não é. Mas, não é nosso estilo, né?
Não é o estilo, não é.
A gente gosta de música e sai no palco, vai no ônibus e descansar um pouco com bebidas.
Para o próximo show.
Toca as músicas.
Sim,
e
tal. E, né?
Só isso, né?
Né?
Festinho no ônibus. Sempre no ônibus, um festinho no ônibus.
Sim.
É muito bom.
É muito bom, é muito bom, lógico que sim.
Mais íntimo.
Mas no caso, esse show que você fez no Brasil foi determinante para o seu futuro. Porque, se não me engano, foi aí que você conheceu a sua futura esposa. E aí que você, realmente, fez a ponte para hoje estar morando em São Paulo, não é isso?
Foi uma noite muito estranha. Minha esposa estava lá, meus melhores amigos aqui no São Paulo, os carros do... banda Cachorro Grande estava lá.
Cachorro
também,
Grande, claro.
E eles foram para meu casamento também, 2009, aqui.
Eles aprontaram muito lá.
Como se diz? Padrinhos?
Padrinhos?
Sim, sim.
Meu Deus do céu.
Então, minha vida brasileira começou nesse dia.
Imagino, que loucura.
Muito estranho.
Olha, realmente, o cara é muito louco, né? Porque ele ainda convida os caras do Cachorro Grande para ser padrinho de casamento. Imagino, perto do Bruno. Cadê o verdadeiro? Bem casado, porra, caralho. Deve ter sido impressionante.
Foi engraçado. Então... Na igreja, né?
Sim, imagino que sim. Mas assim, você veio ao Brasil, voltou para a Inglaterra, fez a turnê, daí montou uma outra banda, os...
Charlie Coombs and the New Breed.
Exatamente. Sim. Gravou discos e tal, e de repente a decisão... Casou-se.
Sim.
Foi para a Inglaterra com a esposa e de repente falou assim, não, sabe uma coisa? Vamos para São Paulo.
Sim.
Aliás, vamos para Presidente Prudente. Quem teve essa ideia...
Nossa viagem começou lá, assim, com a família da minha esposa morando lá. Então,
sim,
Nossa, foi uma mudança, não uma mudança de casas ou cidades, um país diferente, né?
Sim, sim.
É, então, foi difícil planejar tudo, mas, é, sim, 4 meses lá no Prudente em verão. Foi muito difícil, muito quente. Imagina. Eu estava deitando o dia inteiro, com ar condicionado.
Nada de futebol... um voleizinho, nada.
Eu tocando? É? Não, nunca. Não.
Jogando? Não, jamais. Não. Só no calorzão mesmo. É, o violão empenando. Só, né?
Comida caseira e.
A comida é muito boa. A comida muito é boa. É. Gosta da comida brasileira?
Sim, gosto muito.
O que você mais gosta da comida brasileira?
Arroz e feijão.
Arroz e feijão!
Mandioca frita.
Sabe tudo. E a cerveja brasileira, o que você me diz?
Gosto.
Ah, gosta? Sim. Gosta de cerveja brasileira.
Minha bebida preferida é vodka, mas eu gosto de cerveja.
E a vodka brasileira, você gostou?
É, mais barato da Inglaterra.
É, né? Imagino que seja. Os brasileiros estão te tratando bem?
O quê?
Os brasileiros estão te tratando bem? Você é bem tratado aqui?
Sim. Todo mundo é muito
corteses,
bacana.
Muito educados.
Bacana.
Ok? Tá, sim, tudo bem, então.
É.
Montar uma banda no Brasil e sair em turnê pelo Brasil é uma pretensão?
Eu já tenho uma banda aqui.
Ok.
Para meu novo disco.
Ah.
Fiz um show só, mas é muito, tudo muito novo.
Sim.
Mas eu estou tocando com Pedro Pelotas.
Grande Pelotas!
É. E Cleiton Martin, Rodrigo Del Toro, um baixo.
Cleiton Martin na batera?
Sim. Um super grupo, né?
Sim, demais. Tauschen da bateria. Né,
mas o show, acho que mês passado, foi muito bom. Na
que CCC, legal, okay? Que bom, mano.
E a gente está planejando mais shows para meu novo disco.
Que, de repente, Maia, vamos cruzar com o Charlie pela estrada por aí nos festivais, não é isso?
Tarântulas e Charlie.
Tarântulas, Marreiro e Charlie, isso. Não é isso? Fazer aquele combo, Devotos, Tarântulas, Marreiro e Charlie.
Já virou um festival. Né?
Já virou um festival e a gente está aqui é para isso mesmo. Charlie, eu queria pedir para você cantar uma música para a gente, é possível?
Sim, eu vou tocar uma música do meu primeiro disco.
Certo.
É um disco diferente, mais acústico.
Ok, por favor.
Vou começar de novo, tá?
Eu também.
Here, there's nowhere we can. herself in line with no heart at all. You still lose yourself in line. We are all homeless, treading the line while we wait for the sunshine. Surrounds us, you find yourself in the dark with this flame. You still find yourself in the dark.
Trilha sonora de algum filme, já pensou nisso? Sério?
Obrigado.
Imagens, né, cara? Muito legal, é, cara.
Tem um clipe só, um clipe no YouTube, só uma... como se diz? Um shuttle da NASA. É?
Sim, sim.
Uma
viagem espacial.
Sim.
Um lançamento.
Um lançamento e volta, é só isso.
Uau.
É, não tem minha cara, né?
Ok, entendi. Eu também costumo evitar. Nos meus clipes eu costumo evitar de aparecer, não sei porquê. Na verdade eu sei porquê. O fato é que a gente está hoje também com a banda Marreiro. E assim, eu queria entender primeiro o porquê do nome da banda Marreiro. Anderson.
Tudo bem?
Eu estou bem, e você?
Estou bem também,
vamos lá. Me explica esse lance do nome.
Na verdade a banda já existia, tinha mais ou menos uns 2 anos de banda. Estava com quase tudo pronto, composto já, e não achava um nome pra banda de jeito nenhum.
Sei.
Pensou em um monte de nome, pensando no animal grande, pesado, alguma coisa brava e tal, e nada. Uhum. E aí a gente tava na casa do Estevam, na época a banda tinha um baixista ainda, e esse baixista ele não gostava do sobrenome dele, ele achava que era feio, que não combinava com a banda e Pinto. Tal, e era Pinto, né?
Ah, o sobrenome dele era Pinto?
Era Pinto. Pinto, pro nosso amigo, que ele, se ele não sabe...
Sei, ele... sei bem o que é isso.
Então, ele...
Matias, lógico!
Só sou Pinto
também. Então, vamos lá. E aí ele não, meu, ele não curtia e tal. E falou, meu, o que, que você faria e tal? Tiraria o Pinto, não tiraria e tal? Aí eu falei, meu, sei lá, usaria um sobrenome de algum parente distante. E aí eu lembrei o nome do meu bisavô.
Seu bisavô?
É, Leonardo Marreiro e tal. E aí o Estevam tava fazendo um café na cozinha dele e começou a gritar: caralho, esse nome!
Marreiro!
E aí.
Qual que é a origem do
espanhol?
A espanhol, Marreiro. Você sabe o que quer dizer, Marreiro?
Marreiro, putz, são os caras que eram.
Cheio de marra.
É, além de ser marrentes,
Mas é isso mesmo? É isso mesmo?
Não, na verdade eles trabalham com metalúrgicos a serviço do rei da Espanha. Eles que faziam as armas pros caras. Ah. Então tem um lance que tem a ver com metal e também, com som pesado. Sei. E acabou fazendo todo sentido. Então.
Entendi, claro, lógico que sim. E a decisão de não ter um baixista na banda. Isso é uma coisa que sempre me incomodou. Eu sempre falava isso pro Maia: Maia, cadê o baixista? Não precisa atender. Como não precisa? Não, o Estevam faz um oitavador, ele faz os baixos. É isso, Estevam?
Pois é, na verdade não foi uma decisão, foi uma catástrofe interna que acabou culminando nisso.
Uma casualidade levou a banda para esse caminho.
A banda tinha um baixista e ele morava em outra cidade.
Tá.
Começou a ficar impraticável dele vir ensaiar e aí a gente teve muita dificuldade de pensar em uma outra peça para colocar na engrenagem quando ele não pôde continuar na banda.
Sim.
Porque ele também é uma camarada de muito tempo, amigo da gente de infância.
Sim.
A gente achou que se a gente conseguisse se resolver em trio, a gente não ia perder a magia que já estava
Entendi.
Criada ali no jeito da gente fazer música no quartinho da casa do Felipe.
A química.
É.
Claro.
E aí a gente começou a testar possibilidades com pedais de efeito, amplificadores, ele foi mudando a afinação da bateria.
Sei.
A gente foi mudando os arranjos das músicas para suprir a falta do contrabaixo, tentando se resolver entre a gente. Então acabou virando uma característica que veio de um problema
inicial. Você faz os baixos com a guitarra daí?
É, na verdade, tudo que eu toco sai oitavado para baixo, uma oitava abaixo, uma oitava de contrabaixo, num amplificador de contrabaixo separadamente.
Ok. E você usa dois amplis?
Eu uso três amplificadores, dois de guitarra e um de contrabaixo.
Uau! E assim, a molecada que tá ouvindo o programa e fala assim, ah, meu, eu não entendo como é que aquela banda fez aquele som sem ter um baixista. Explica pra eles, o que você usa de equipamento pra chegar nesse som?
Eu vou contar.
Ah, você não pode contar?
Agora
vou contar. Ah, isso é um segredo?
Não, é nada. Segredo nenhum. É um pedal da Digitech, que chama XP100, que é um substituto do WAMI, um pedal clássico.
Aquele vermelho?
Vermelho, usado pelo Tom Morello, um monte, pra dar aqueles gritinhos.
Isso aí.
Time Bag da Hell, do Pantera e tal. Ele tem um oitavador que é polifônico, ele lê acordes, várias notas e tal. E esse pedal, além disso, tem uma saída limpa. Então eu ligo a guitarra nele, o sinal oitavado vai para o amplificador de contrabaixo, e da saída limpa, que o sinal vai limpo, vai para os amplificadores de guitarra.
Que demais, cara. Vocês economizam no Rode, né? Porque daí...
Não, na verdade precisa levar mais o Rode, porque é mais equipamento.
ele faz as duas, às vezes do baixista e do guitarrista.
É menos um cara, mas é um monte de tralha pra levar.
Mas você acumula dois cachês nesse caso? Não?
Pô, eu adoraria.
Não, né? E a decisão de fazer letras em português?
Ah... Sei lá, tem tanta gente fazendo tanta coisa em inglês e tal, nada contra, mas é que eu sou brasileiro e tal, e eu queria passar a mensagem da maneira mais clara possível.
Sei.
E aí, tive que, meu, não tinha ninguém, não tem ninguém fazendo rock português, cantado um pouco mais pesado e tal, tudo muito bonito, tudo muito ajeitadinho e tal. E a gente achou que tinha a ver e tal, todo mundo concordou e a gente foi pra cima.
Acho que era mais pela necessidade de, além de fazer música, tinha uma mensagem que tinha que ser falada e entendida.
Claro, isso, né? Inclusive, quando a gente abre o Twitter de vocês, tem lá uma frase, explica, uma banda brava. Explica esse lance da banda brava.
Ah, na verdade é, tem um lance com descontentamento com as coisas como estão hoje em dia. Acho que a gente já vinha olhando para as coisas desse jeito faz muitos anos. E agora você vê o país como tá, todo mundo tá pensando igualzinho a gente, né? Todo mundo muito feliz, né?
Então rola um Fora Temer.
Claro.
Ok, ok.
Claro, fácil. Fácil.
Fora Temer, eu acho que é uma unanimidade nesse estúdio. Não é isso?
Primeiramente, sim.
Primeiramente, Fora Temer.
Muito bem.
A gente podia ouvir um som. Um som com vocês, pode ser?
Pode, claro.
O que vocês vão tocar pra gente?
Deixa eu tocar uma música que se chama Quem Será.
Tá. É Fora Temer, não?
Não.
Não, mas faz pensar.
É, Quem Será, né?
Boa, manda aí.
Quem será?
pelo nome de?
Marreiro.
Marreiro. E shows, temos shows pra gente assistir?
24 de setembro, com uma banda muito foda do André Alves. Chama Status on Fire. Ele era do Nitromides, tocou com música de Diabo, tudo
okay. mais. Onde vai ser esse show?
Lançamento do disco deles no Hangar 110. Estaremos lá, nós e o Letal.
Lá é o templo do hard rock, cara. Sim, aliás, do hardcore.
Do hardcore.
Lá não toca o hard rock. Lá toca o hardcore. Já toquei lá, é um lugar bem legal, cara. E a molecada é muito louca pelo livro. Eles são muito empolgados. É, Matias, já tocou com a banda lá ou não?
Não, não. Infelizmente não.
Infelizmente.
Não, a gente só toca embaixo de viaduto, viu?
Músicos de rua.
É, praticamente.
O nome da banda, Matias é um dos melhores nomes de banda que eu já vi em toda a minha vida.
Obrigado, Tander. Fracasso.
Fracasso, né? Genial, cara. Fracasso é maravilhoso, velho. É sensacional, cara. Vocês gravaram disco, não gravaram?
Gravamos um EP ano passado e estamos aí com quatro músicas. O foda é que a gente não ensaia faz 2 meses. A gente... Cada um numa correria diferente. Aí...
É que o Helder não tá na sua banda, senão você ia ver. Você ia apanhar. Lembra, né, Maia?
Toda semana.
É, Charlie, ensaia com frequência com a banda?
Ainda não. A gente só tocou um show, então a gente ensaia para uma semana inteira e isso, mas. Mais perto do próximo show a gente vai ensaiar mais.
Sim, claro, lógico, imagino que sim.
Melhor.
Na verdade, já passei um ano sem ensaiar, mas é uma coisa estranha, porque eu gosto de ensaiar, Eu gosto de ir lá, ensaio e tal, ficar girando naquela lâmpada.
Aqui na casa do Felipe é legal, porque dá pra trocar uma ideia.
Não, sem falar nas tapiocas.
É.
Porque rolou um ciclo olímpico de tapiocas na casa do Maia. Que era uma tapioca a cada 45 minutos. Tapiocas variadas. E assim, era uma tapioca atrás da outra. Impressionante. Tô inventando esse termo.
Não, mas ele passou a fase da tapioca. Superou. Agora ele já comeu tapioca já.
Sim, sim.
Já comeu, é bom, né, cara? Você gostou ou não?
É. Mais ou menos. Eu gostei, mas nesses dias não sei.
Sim. Agora, o que eu tô sabendo é que o Charlie, por exemplo, ele quer entender melhor como é que funciona a música underground no Brasil. E pretende, inclusive, fazer um documentário de uma visão de um cara que chega no Brasil para conhecer o submundo da música brasileira.
É, nos olhos do um gringo. Né?
Sim, sim. Me conta mais desse projeto, cara.
Ah, então, a gente está planejando, por enquanto, planejando muito, mas a ideia é como se diz, aventura na rua, para mim, descobrindo todas as músicas... Da músicas da rua até bandas como Celos.
A
viagem descobrindo tudo.
Um panorama geral da música que não é a música mais executada em rádios, por exemplo. É isso.
Né? Mais underground. Do São Paulo.
Você pretende ficar em São Paulo ou quer rodar o Brasil com isso?
Por enquanto, sou São Paulo. Sim. A ideia é assim. Mas tem nossa, eu tô descobrindo muito morando aqui, muitas músicas, tem bandas muito legais aqui na cidade,
sim.
Muito bom. E para mim, as bandas, as músicas do as músicos do Brasil, do São Paulo, do Brasil, tem uma identidade bem forte, bem forte. E tem um som muito legal, mas tem uma identidade brasileira no mesmo tempo. Eu acho tem bandas que é um som mais Estados Unidos, mais Inglaterra, mas com certeza cantando em inglês, mas por exemplo, vocês cantando em português, eu acho que é muito legal, acho que fica como identidade muito forte brasileira. Eu gosto assim.
Poxa,
acho
obrigado,
que por que não? Eu conheço muitas bandas que cantam em inglês, muito legais. É muito legais essas bandas, mas acho que eu gosto uma banda, um artista como uma identidade brasileira forte.
Você conheceu outras cidades lá no Brasil?
Não muito, Porto Alegre um pouco.
Porto Alegre.
E,
tem uma cena roqueira muito forte, né?
Sim, é. Sim, uhum. Eu gosto do clima lá também.
O clima é ótimo.
É, mais fácil.
Ao mesmo tempo, em Belém do Pará, que é no norte do Brasil, o clima é bastante quente, assim, muito quente. Uhum. As comidas também são muito quentes. Mas lá também tem uma cena musical muito interessante.
Ah, é?
Eu acho que se você for adiante com o seu projeto, você vai ter uma série de documentários.
Exatamente.
São povos muito diferentes. Belém do Pará, Recife em Pernambuco, uhum. mesmo Salvador. Você vai conseguir vários povos. Goiânia, sim. Goiás. Acabei de voltar de um festival lá, o Goiânia Noise Festival. É uma coisa impressionante, Goiânia. Goiânia é a capital da música sertaneja, sabe do que eu estou falando?
Sim, sim, com certeza.
Então, pois é, e ao mesmo tempo lá existe um festival há 22 anos. Não só um, né, Maia? Existem três, pelo menos, grandes festivais em Goiânia, né?
O Selo Matador, né?
Sim. Então, se você for adiante com isso, você vai ter muito com o que se divertir.
Mas esse é o plano. Eu quero, se será um sucesso, eu quero explorar o país inteiro. As cidades com cenas mais interessantes, né?
Uhum.
Não é só São Paulo, Porto Alegre. Sim. O Curitiba, essas uhum. cidades. Com certeza tem cenas bem legais lá.
Sim, você cidade. Vai ver de tudo nesse país, cara.
É,
inclusive a República de Curitiba, que a gente não gosta muito. Olha só, eu pretendo fazer a mesma coisa na Inglaterra. Aliás, na Grã-Bretanha. Porque eu acho que se você vai para Londres é uma coisa, Manchester é outra, Brighton é outra. E se você for subir pela Irlanda e pela Escócia e País de Gales... Posso falar do País de Gales?
Sim.
Ok? É. Enfim, eu acho que lá também tem vários universos interessantes em um país muito menor. Como é que você explica isso?
Sim, é verdade. Acho que as cenas lá, quando eu saí da Inglaterra, as cenas estavam um pouco mais fracas, né?
É?
Sem apoio.
É mesmo?
Os clubes, selos... Tudo muito difícil.
É
lá.
Mesmo,
muito
cara.
Difícil lá.
Então onde é um paraíso? É a Noruega? A gente tem que ir para um país social-democrata de alto nível, tipo Noruega, Finlândia?
Desde anos 90 foi piorando. Para mim, eu acho.
Sim.
Foi cada ano mais difícil.
Sim.
Para as bandas, para os músicos. Mesma coisa aqui, mesma coisa nos Estados Unidos. É. Acho que no mundo inteiro... ninguém quer fazer um risco, né? Selos, rádios, clubes,
cowards!
Tudo
cowards!
O problema é que a galera vai ficando mal acostumada e vai ouvindo tranqueira, né? A verdade é essa também, né?
Bom, com o advento da música digital, é mais fácil a gente ouvir uma música da Austrália, por exemplo, sem ter que comprar um disco ou ver um show. O digital, acho que ajuda a divulgar esse trabalho mundialmente. Tem aquelas redes de compartilhamento, tipo Spotify. Você ouve lá uma banda do Spotify, vai lá o Marreiro. Daí tem as bandas relacionadas. Você começa a conhecer um monte de banda. Ao mesmo tempo, você não se aprofunda no som daquela banda. Você passa rápido para outra.
Muito rápido, então, verdade.
É difícil, né?
Então, quando eu era jovem, isso já aconteceu?
O quê?
Quando eu era jovem,
sim.
E isso já aconteceu no passado, eu já fui jovem.
Desculpa, não entendi.
Eu imagino que não. Enfim.
Entendi, desculpa.
Enfim, eu tinha uma relação com a música com o vinil. E o vinil era assim, eu não tinha 200 vinis, eu tinha... 20, 30, 40. E assim, eu conheci esses vinis assim de cor. Eu abria, via os encartes. E eu virava o lado B pro lado B. Era carnal a relação, assim. Hoje em dia, com o lance digital, eu conheço muito mais bandas e discos e músicas. Mas é muito mais instantâneo e parece que evapora, assim, e vai embora, entendeu? A coisa não se materializa.
Eu lembro de um disco que tinha na casa da minha avó que tinha um cheiro e só aquele disco tinha aquele cheiro.
Sim,
assim,
sim.
Não, mas é sério isso, sim, pra caramba. Tem, sim, aquela coisa da...
É muito sensorial,
capa,
né?
Uma capa que tem uma textura diferente, você lembra da infância?
Sim, sim. É uma experiência, né?
Exato, é. Isso mesmo.
É um mundo diferente agora.
É muito diferente. Inclusive nas Olimpíadas, não é isso, Leandro?
O que tem as Olimpíadas?
O que tem as Olimpíadas?
As Olimpíadas estão passando por mim. E assim, às vezes eu tento me agarrar para tentar acompanhar e ser um cara mais olímpico, assim, ser um cara mais, sei lá, tentar entender o que está acontecendo. Assim, eu não consigo me concentrar muito. Assim, assim, o que eu ia chegar aí. O que eu botava uma festa, pô, isso foi legal. Eu vi o jogo, sei lá, de basquete do Brasil com a Espanha. Falei,
não me fala.
Nossa, que legal, que legal, que legal. De repente, acabou. E daí, assim, a seleção brasileira, porcaria. Daí vai lá e assim, de repente, tá indo adiante. E a seleção feminina hoje, Marta. Acabou pra Marta.
No Brasil, na Olimpíada, Thunderbird, é com o aluno que não estudou o bimestre inteiro, aí chega a prova pra ele.
Ele passa a madrugada estudando?
A prova, mas a prova é legal pra caramba. Só. Dá vontade de fazer.
Sim.
Mas você não sabe direito como faz, porque você não se preparou muito bem. Acho que você acerta, putz. Delicioso.
Tinha que ser múltipla escolha, então?
Mas mais ou menos múltipla escolha, né?
Não é, né, cara? Você faz ou não faz?
E as Forças Armadas criaram um intensivão aí, né? Pro pessoal se preparar. Rolou um intensivão da Marinha, do Exército.
Né? Eu tava vendo a maratona feminina.
Aquática?
Esse fim de semana.
Aquática ou a de corrida?
Não,
maratona
de corrida, não, no solo. No solo. E bacana, e aquele calor, né? E assim, a transmissão, assim, a maratona terminou tipo meio-dia, no Rio de Janeiro.
Nossa.
É quente, cara. Eu já corri corri uma meia maratona no Rio de Janeiro.
E a largada, pra contar.
Não, a largada foi às 9 horas da manhã por causa da Rede Globo. Nesse caso, a largada foi muito mais tarde, foi mais ou menos nesse horário também, por causa das emissoras de televisão. Então, as emissoras de TV americanas e europeias começam a mandar na programação da Olimpíada.
A NBC tem mais poder que a Globo.
Exatamente.
É impressionante.
E a NBC obriga que, por exemplo, você estava me explicando isso, né, Matias? Que o vôlei de praia, por exemplo, ele vai ter que ser quase de madrugada,
hoje
porque senão não passa lá.
Hoje tem uma semifinal que as brasileiras vão jogar com uma dupla americana.
Que horas que eu jogo?
Marcado às 11h59, horário do Brasil, não.
Isso não faz o menor sentido, cara. Mas daí, de novo, aquela coisa da TV americana.
Eles vão jantar e vão assistir um vôlei de praia.
Não, e lá tá rolando um delay nos Estados Unidos, que eles não passam ao vivo. Eles passam com uma hora de atraso, justamente para caber no...
para
ser bom para todos os fuso horários lá, que são...
deles,
cinco,
né?
Seis,
fuso horário deles.
Os Estados Unidos tem mais fuso horários que o Brasil.
Eles têm uns 5, né?
Mas calma, pessoal, calma. Tem americano legal também. Tem americano que é legal, cara. Tem. A NASA, às vezes, faz coisas legais, por exemplo. A NASA. Eu fico pensando assim, quando a gente faz o nosso podcast, né, e a gente manda uma mensagem lá para a estação espacial, por exemplo, eles conseguem ouvir o nosso programa lá. Eles conseguem. Assim, nunca dando retorno, mas eu imagino que se eles quiserem, eles conseguem ouvir o programa. O nosso amigo Charlie fez um disco todo em cima dessa história de Space Shuttle e 2001, Odisseia no Espaço, e Stanley Kubrick, e aquela coisa da viagem espacial. Os Tarântulas tem uma música que fala sobre isso também. A gente podia ouvir uma música desse disco novo?
É, pode ser.
O que você acha? O que você vai tocar pra gente?
Eu gosto... a música chama Rebels.
Rebels?
Rebels.
Ok.
É.
Rebels?
É a música do futuro.
Gente, por favor. Pode ser?
Pode ser?
Manda lá.
Ah, eu?
É você. É, no caso de você, Charlie. Desculpa, Charlie. Não, eu não me expliquei bem. A gente queria ouvir uma música. Sua, no violão, cantando pra gente.
Agora eu...
Não, mas pode ser qualquer música. Mas eu queria uma música desse disco novo.
Não, não vai ser Rebels, desculpa.
Não vai ser Rebels.
Não.
Mas Rebels é legal.
Rebels é legal, mas eu não vou tocar. Não,
mas tá no disco Black Moon, por exemplo.
Esse disco... eu vou...
Não, Charlie, só uma questão. Como é que a gente faz pra comprar esse disco?
Ah, nas lojas aqui, né?
Nas lojas?
É, sim,
nas boas lojas do ramo.
Sim.
Como se diz aqui em São Paulo.
Sim.
E a gente podia ouvir uma música desse disco no violão?
Sim.
Bom.
Chama Silence and Purpose.
Ok. Vamos.
Agora vai. Desculpa.
Ok. Silence and Purpose.
Summer's getting longer. The river flows, but now we're near the the water. Numbers are getting smaller. Oh, ways growing old. I know my place, but now I need your service. I'm lost here and I'm nervous. Oh, storms feel now and still years roll on. Roll on. And you feel it in the dark. What you feel, what you are. Underneath the failing star. The world is sleeping. Wires falling off me. Reflect and roll, I climb on through the rubble. I swear I'm seeing double. Oh, old man, come and find me. Take the weight, you lead me where I'm going. There's a road I should be knowing. Call away the light of every day rolls on. Roll on. And you feel it in the dark. What you feel, what you are. Underneath the failing star. The world is sleeping. And silence and purpose. This spin. Stationary bullets and silence and purpose. Cry along, breathe as every stone rolls on. Roll on. And you feel it in. What you feel, what you are. Underneath the failing star. The world is sleeping. And you feel it in the dark. What you feel, what you are. Underneath the failing star. Sleeping underneath the failing star. The world is sleeping.
All right.
Obrigado.
Bonito, bonito. Essa foi composta no navio.
Sim. As letras. Sim.
As letras. Eu imagino eu dentro de um navio. E assim, estava acompanhado? Estava acompanhado? Estava sozinho no navio?
No disco?
Não, no navio.
Ah, não, só.
Digo. Você estava acompanhado no navio.
Minha esposa.
Com a sua
Rayana.
Esposa, sim. É. Mas havia mais pessoas também no navio.
Sim, muitas sim. Pessoas. É.
Mas sim, em algum determinado momento você.
Aí no navio fantasma, né? Você tem licença para pilotar o navio sozinho e tal.
Mas, assim, em determinado momento né, da noite, você olha pela. É como chama? Escotilha? Não é escotilha? É uma escotilha? É escotilha, você olha pela escotilha. Escotilha. É a janelinha da window.
Sim.
Faz uma escotilha e o mar e as estrelas e tal. Imagina, deve ter sido interessantíssimo mesmo. Eu acho que. Vou tentar fazer isso, cara. Vou eu e o Kim Baker. Vamos ao nosso Top Thunder. Vamos lá.
Top Thunder. Top Thunder. Top Thunder.
Ah, o Top Thunder de hoje é um Top Thunder de pesar. Porque hoje o Brasil perdeu Elke Maravilha, cara. Uma das figuras mais interessantes brilhantes, assim, alegres, felizes e assim, incríveis que eu já conheci, cara. Impressionante, né?
Você conheceu?
Conheci.
Conta uma história, cara, de você.
Tem várias histórias com o Melk, cara. Assim, encontrei em festas e tal. É sempre uma pessoa muito legal, assim, de olhar assim pra você, assim, parece que tá olhando pra sua alma, assim. E você sente uma verdade, assim, na pessoa. Ela foi muito mais conhecida por ser aquela jurada, né, do programa do Silvio Santos e tal. E mesmo ali ela conseguia se destacar, né, cara? E ali eram personagens mesmo. E assim, eu acho que o brasileiro se acostumou a enxergar com maravilha como aquele personagem. Mas mesmo aquele personagem que ela fazia, tinha uma verdade ali, né, cara? Então, se você vai ver a filmografia dela no cinema, é incrível. Ela fez teatro, ela fez muita coisa. Uma vez, certa
engajada.
Engajadíssima, né? Certa feita. Ela tinha um programa no SBT, ali ao lado do estúdio da MTV.
O bordel eletrônico mais festejado de uma geração inteira.
Aí ela me chamou pra ir no programa. É. E era tipo um talk show, assim, ela num sofá e o convidado e tal. E tinha uma plateia, assim, de senhoras e tal. Foi uma tentativa, o programa durou pouco tempo, mas assim, quando ela convidou, eu falei assim, claro que eu vou, é a Elk Maravilha. Eu não sei qual é o correspondente da Elk Maravilha na Inglaterra, mas a Elk Maravilha era uma figura maravilhosa, assim, e assim, muito brilhante, assim. Eu fui no programa, e eu lembro que assim, eu tinha passado, eu saí do estúdio da MTV, passei no banco e peguei meu salário, e botei o salário em dinheiro, no bolso. Porque de lá eu ia fazer umas coisas, que você não entende. Enfim, eu cheguei no programa e comecei a fazer entrevista e tal. E a entrevista super legal, assim, super simpática e tal. Puta entrevista legal, cara, sabe assim? E daí chegou um momento que assim, ela falou assim, pô, você tem um telefone pra deixar, assim, pra te contratar, fazer show e tal? Eu falei assim, eu tenho. Eu fui pegar o cartão da minha empresária que tava no bolso. E na hora que eu tirei a mão, caiu o salário no palco. Voou um dinheiro, assim, voou grana, assim, pum, voou a grana no chão. As senhoras da plateia começaram a gritar, eu assim, lógico que eu mandei o bordão. Quem quer dinheiro? É óbvio. Eu pegava o dinheiro assim e jogava pro alto, assim, ó. E daí ela encerrou o programa ali, cara. Foi uma das coisas mais espontâneas e loucas que eu já fiz na vida com o Elk Maravilha. E conheci ela, conheci o espírito dela, assim, maravilhoso.
Elk Maravilha, quando eu era criança, era uma figura intrigante, né? Eu não tinha sequer muito conhecimento do que era, por exemplo, um travesti, um transexual. E ela transitava por tudo isso, por causa daquela mistura estética que ela fazia e bagunçava a nossa cabeça. E depois de adulto que eu fui perceber que era pra não explicar nada mesmo, não era pra gente entender nada, né?
Isso, exatamente.
E é uma pessoa que nasceu, viveu e morreu à frente do seu tempo, né?
Exatamente.
Quando ela nasceu, foi 71 anos atrás, ela já estava à frente do tempo dela, né? Desde criança ela já tinha uma história de vida ali diferente. E, enfim, toda a carreira, toda a vida dela mostrou que ela deveria ter nascido um pouquinho mais tarde, vivido um pouquinho mais tarde, para ser um pouquinho mais feliz. Porque não foi uma pessoa, pelo menos os relatos, né? Teve muita dificuldade, mais do que merecia na vida.
E passava muita felicidade enquanto artista.
Enquanto, né, artista.
Uma coisa muito bacana. É. Né? Então, o programa de hoje podemos dedicar a ela?
Já dedicamos.
Então, está feito? Então, eu queria agradecer a presença de Matias Pinto, que veio aqui e sabe tudo também de Elk Maravilha, que estávamos conversando sobre ela antes.
Sim, do programa, não é isso? Falando sobre ela antes do programa.
Exatamente. Tá, e queria agradecer
o
cirurgião de plantão,
que, é
que opera essa mesa aí, parece o Zerbini. E queria agradecer.
Nossa, agora ele foi.
Porra, queria agradecer ao Charlie. Obrigado por você ter vindo até o programa. Me avisa quando houver um show pra gente avisar os nossos ouvintes. Amanhã isso aqui vira um podcast, a gente vai colocar isso nas redes. A gente forma uma rede aqui.
Sim.
E pra formar essa rede a gente precisa de todos.
Sim.
Todos fazem a rede. Um sozinho, não adianta nada. Andorinha só não faz
verão. Só não faz verão, mas eu nunca entendi direito essa história.
É um dia eu te explico.
Andorinha tem a ver com verão.
Depois te explico. Sim. Enfim. Charlie, obrigado por ter vindo, amigo.
Muito
valeu,
obrigado.
Mesmo.
Prazer é meu.
Você é sempre bem-vindo. Me chama pro show. Quero ir no show.
Eu vou também.
Tá bom?
Eu vou.
Obrigado, meu velho. E a banda Marreiro, queria agradecer também e queria que vocês encerrassem o programa com mais uma música. É possível?
Valeu demais pela oportunidade. E vamos, inclusive, firmar esse negócio que a gente tá falando aí, de fazer uma
festinha,
fazer,
né,
um som com Tarântulas, claro, com Devotos, com Marreiro. Sim. Chama o Charlie também.
Vou chamar o Charlie, cara.
Vamos tocar todo mundo junto.
Eu queria dizer só uma coisa, que o Marreiro e o Charlie estão no Twitter. O Charlie é Charlie Combs,
Sim, Charlie Coombs, no Twitter, acho que mesma coisa, Facebook também.
Facebook,
dois Os.
Instagram e Instagram. YouTube. Vou lançar um novo clipe também sexta no YouTube.
Sexta-feira agora?
Essa sexta. No MTV também, acho.
Ok. Na MTV. Olha, vejo. Macaco me mostra.
Uma música que eu toquei.
Sabe? Fantástico, fantástico. Olha aí, muito bom. Marreiros também está no Instagram e no Twitter, não é isso?
Sim, e no Facebook. Spotify também, é tudo Marreiro Banda.
Marreiro Banda.
Isso. Você pode procurar no Facebook, no Instagram, no
Twitter.
Spotify, no Twitter, tudo Marreiro Banda.
Muito bem. Agora tem vinil também.
Tem vinil e CD.
Exatamente.
E no digital, não é isso? Isso.
Também isso. Acabamos de lançar o vinil, inclusive, faz 3 semanas. Duas semanas.
Puta, isso é demais, né, cara?
É sim.
Isso é privilégio, viu, cara?
Dá um somzão.
É difícil, cara, viu, galho?
Muito felizes mesmo. Pô, a primeira ouvida, assim, quando chegou, eu lembro que os três estavam juntos e foi um negócio...
Parecia criança. Pô,
foi um negócio meio doido, assim.
Mas chegou a pensar ela chorando. Impressionante. Esse cara
é sonho realizado.
Muito emotivo, muito emotivo. Olha só. A gente pode terminar com uma música de vocês?
Vamos,
então, por favor. amigos, semana que vem a gente está de volta.